Esta é uma leitura do livro A Arte da Educação 1, O Estudo Geral do Homem, Uma Base para a Pedagogia, palestras proferidas por Rudolf Steiner. Esta é a leitura da sétima conferência, proferida por Rudolf Steiner em 28 de agosto de 1919. É importante os senhores saberem discernir o que o ser humano realmente é. Nas incursões que até agora fizemos pela pedagogia em geral, procuramos compreender esse ser humano primeiramente do ponto de vista anímico e depois do ponto de vista espiritual. Prossigamos hoje um pouco nesse último. Naturalmente, estaremos reportando-nos sempre a conceitos de uso corrente no âmbito da pedagogia e também na psicologia, pois no decorrer do tempo os senhores terão de recorrer à literatura pedagógica, à medida que tenham tempo e disponibilidade para tal. Observando o homem do ponto de vista anímico, atribuímos ênfase principal a descobrir antipatias e simpatias dentro das leis universais. Mas se o observarmos, do ponto de vista espiritual, teremos de atribuir peso maior a descobrir estados de consciência. Ontem, aliás, já nos ocupamos com os três estados de consciência reinantes no homem. Dois pontos. A vigília plena, o sonho e o sono, tendo mostrado como a vigília plena só existe no pensar cognitivo, sendo que o sonho reina no sentir e o sono no querer. Todo ato de compreender consiste, na verdade, em relacionar um com o outro. Não podemos exercer a compreensão do mundo a não ser procedendo a essa relação. Eu gostaria de fazer previamente esta observação metodológica. À medida que nos relacionamos com o mundo da maneira cognitiva, iniciamos pela observação. Ou o fazemos com nossos sentidos, como na vida comum, ou desenvolvemos-nos um pouco mais e fazemo-lo com a alma e o espírito, tal como somos capazes na imaginação, na inspiração e na intuição. Mas também a observação espiritual é apenas uma observação. E para completar qualquer observação, é necessário que compreendamos. Porém, só podemos compreender relacionando uma coisa à outra no universo, bem como em nosso derredor. Os senhores podem elaborar bons conceitos do corpo, da alma e do espírito, tomando em consideração todo o curso da vida humana. Contudo, é preciso levar em conta que, numa inter-relação, tal como apresentarei aqui, os senhores terão apenas os mais incipientes rudimentos para a compreensão. Recebendo os conceitos dessa forma, os senhores terão de desenvolvê-los posteriormente. Observando a criança recém-nascida, observando-a em suas formas, em seus movimentos, em suas manifestações vitais, no gritar, no balbuciar e assim por diante, captamos uma imagem mais do corpo humano. Mas só obteremos essa imagem em sua totalidade relacionando-a com a idade madura e com a velhice. Na idade adulta, o homem é mais anímico e na velhice é predominantemente espiritual. Na última afirmação poderia ser facilmente contestada. Perdão, esta última afirmação poderia ser facilmente contestada. Naturalmente, muitos dirão, dois pontos. Mas muitos anciãos se tornam totalmente imbecis. Uma específica objeção do materialismo contra o anímico espiritual é que na velhice a pessoa volta a ser imbecil. E, com verdadeira obstinação, os materialistas apregoam que mesmo um espírito tão grandioso quanto Kant se teria tornado imbecil em sua velhice. Esta objeção dos materialistas e esse fato são corretos, só que eles não comprovam o que pretendem comprovar. Pois também Kant, ao enfrentar o portal da morte, era mais sábio que em sua infância. Apenas em sua infância, seu corpo estava apto a assimilar tudo o que procedesse de sua sabedoria, e por isso pôde tornar-se consciente na vida física. Em compensação, na velhice, o corpo tornou-se incapacitado a absorver também o que o espírito lhe proporcionava. O corpo já não era um instrumento adequado ao espírito. Consequentemente, Kant não podia mais, no plano físico, ter consciência daquilo que vivia em seu espírito. Malgrado a aparente pertinência da objeção recém-mencionada, é preciso ter bem claro que na velhice a pessoa se torna sábia e plena de espírito, já que é dos espíritos que se aproxima. Por isso é possível, naqueles anciãos que até a idade avançada conservam elasticidade e força vital para seu espírito, reconhecer as capacidades espirituais em seus primórdios. Existem também tais possibilidades. Em Berlim havia certa vez dois professores. Um deles era Michelet, o hegeliano, que já havia passado dos 90 anos. Sendo extremamente espirituoso, só chegara a ser professor honorário, mas apesar da idade avançada, ainda proferia suas palestras. Pois bem, havia um outro, Zeller, o historiador da filosofia grega. Em comparação com Michelet, ele era um jovem, pois tinha apenas 70 anos. Dele se ouvia por toda a parte que sentia o peso dos anos, que não era mais capaz de dar suas aulas e que principalmente queria reduzir o número de seus cursos. A isto retrucava sempre Michelet, dois pontos, abre aspas. Eu não compreendo, Zeller. Eu poderia dar aulas o dia todo. E Zeller, em sua juventude, está sempre dizendo que isto lhe causa muito esforço. Fecha aspas. Pode-se, pois, constatar que talvez somente em alguns exemplos se encontrará conservado fisicamente o que aqui argumentamos sobre o espírito da velhice. Contudo, é assim. Observando em compensação o homem em suas manifestações vitais, sobretudo em sua idade adulta, obtemos os rudimentos para a observação do lado anímico. É por isso que também nessa idade ele pode, por assim dizer, renegar mais o aspecto anímico. Ele pode parecer desanimado ou animado demais, pois o anímico reside na liberdade do homem e também na educação. O fato de muitas pessoas serem bastante desanimadas no meio da vida não contraria, pois, a afirmação de que a idade adulta é a verdadeiramente anímica. Comparando-se à natureza corporal mais irrequieta, inconscientemente ativa da criança, com a contemplativa e tranquila da velhice, Verifica-se de um lado um corpo que revela especialmente sua corporalidade na criança e um corpo que, como tal, faz retroceder e, de certa forma, renega a si mesmo na velhice. Se aplicarmos essa observação mais ao âmbito anímico, diremos que o homem traz em si o pensar cognitivo, o sentir e o querer. Observando a criança, temos na imagem que ela nos oferece uma estreita conexão entre o querer e o sentir. Poder-se-ia dizer que na criança o querer e o sentir se amalgamaram. Quando a criança se agita, esperneia, faz justamente os movimentos que nesse momento correspondem ao seu querer. Ela não é capaz de separar seus movimentos e sentimento. No ancião é diferente. Em seu caso, ocorre o oposto. Dois pontos. O pensar cognitivo e o sentir se amalgamaram, e o querer assumiu uma certa independência. Portanto, no ancião, a vida decorre de forma que o sentir, inicialmente ligado ao querer, com o correr do tempo, desvinculou-se gradualmente dele. E é justamente com isso que temos de lidar de várias formas na educação. Dois pontos. Com o desligamento do sentir em relação ao querer e com sua posterior ligação com o pensar cognitivo. Isso concerne, então, a idade madura. Só preparamos corretamente a criança para a idade posterior, fazendo com que o sentir possa despreender-se tranquilamente do querer. Então, mais tarde, como homem ou mulher, ela poderá ligar o sentir liberto ao pensar cognitivo, tornando-se adulta para a vida. Por que escutamos o ancião? Mesmo quando ele nos relata de suas experiências de vida. Porque no decorrer de sua vida, ele ligou suas sensações pessoais a seus conceitos e ideias. Ele não nos conta teorias, conta-nos o que, de sentimentos, pôde conectar a seus conceitos e ideias. No ancião que realmente ligou seus sentimentos ao pensar cognitivo, os conceitos e ideias soam cálidos, saturados de realidade, concretos, pessoais, enquanto na pessoa mais estacionada na idade adulta, os conceitos e ideias soam teóricos, abstratos, científicos. É pertinente à vida humana o fato de se percorrer um caminho das capacidades anímicas humanas à medida que o querer emotivo da criança evolui para o pensar emotivo do ancião. Entre ambos se situa a vida humana, e só educaremos bem para essa vida humana se pudermos enfocar psicologicamente, tal fato. Ora, devemos levar em consideração que em todas as nossas observações do mundo surge algo em primeiro lugar. Também todas as teorias psicológicas o descrevem como o primeiro nessas ocasiões. Dois pontos. É a sensação. De qualquer de nossos sentidos entra em rela se, perdão, se qualquer de nossos sentidos entra em relação com o mundo circundante, passa a ter sensações. Nós sentimos as cores, os sons, o calor e o frio. Desta forma, a sensação entra em cena com nosso intercâmbio com o ambiente. Da maneira como, de hábito, a sensação é descrita nas psicologias correntes, não se obtém qualquer ideia correta de sua real natureza. Falando da sensação, as teorias psicológicas dizem: dois pontos. Lá fora se desenrola um certo processo físico, dois pontos. Vibrações no éter luminoso ou oscilações no ar. Isto flui para o nosso órgão sensorial, estimulando-o. Fala-se então muito bem do estímulo, recorrendo-se a uma expressão que se formula, mas não se quer conduzir à compreensão, pois o estímulo provoca em nossa alma, mediante o órgão sensório, toda a sensação qualitativa que surge do processo físico, por exemplo, mediante oscilações das ondas aéreas na audição. Sobre a maneira como isto surge, a psicologia, a ciência atual, não pode dar explicação alguma. Isto é comum nas teorias psicológicas. Mais do que através de tais observações psicológicas, os senhores se aproximarão da compreensão dessas coisas se puderem, discernindo a natureza da própria sensação, responder à pergunta: a qual das forças anímicas a sensação é, afinal, mais ligada? Os psicólogos tornam a coisa fácil. Incluem a sensação redondamente na cognição, dizendo que primeiramente temos a sensação, depois percebemos, a seguir formamos ideias, elaboramos conceitos e assim por diante. É assim que, de fato, o processo parece ser, de início. Só que nesse caso não se leva em consideração a natureza autêntica da sensação. Analisando a sensação realmente numa auto-observação satisfatória, reconhece-se que a mesma possui natureza volitiva, com uma participação da natureza emotiva. Inicialmente, ela não tem afinidade com o pensar cognitivo, mas com o querer sentimental ou com o sentir volitivo. Não sei quantas psicologias há. Naturalmente, não se pode conhecer todas as inúmeras psicologias existentes hoje, que hajam discernido algo do parentesco da sensação com o sentir volitivo ou com o querer sentimental. Quando se diz que a sensação é afim com o querer, isto não está dito corretamente, pois ela é afim com o sentir volitivo e com o querer sentimental. Mas o fato de ter parentesco com o sentir foi reconhecido ao menos por um psicólogo destacado por sua especial capacidade de observação, Moritz Benedict, em Viena. A psicologia de Moritz Benedict foi, na verdade, pouco considerada pelos psicólogos. Com ela, também ocorre algo peculiar. Primeiramente, Moritz Benedict é, por profissão, antropólogo criminal, e eis que escreve uma psicologia. Em segundo lugar, é cientista, e eis que escreve sobre a importância das obras poéticas na educação, chegando até mesmo a analisar tais obras para demonstrar como empregá-las nessa área. É algo terrível, dois pontos. O homem quer ser cientista e sustenta que os psicólogos podem aprender algo dos poetas. E, em terceiro lugar, dois pontos. Este homem é um cientista judeu, e escreve uma psicologia dedicando-a precisamente ao padre e filósofo católico da Faculdade de Teologia da Universidade de Viena, ainda naquela época, Lorenz Müller. Não, Müllner. Lorenz Müller. Müllner. Três coisas terríveis que tornaram impossível os psicólogos profissionais levarem o homem a sério. Mas, lendo sua psicologia, os senhores encontrariam tantos achados pertinentes e minuciosos que fariam proveito deles, apesar de terem de rejeitar a estrutura global dessa psicologia, a mentalidade totalmente materialista de Moritz Benedict. Do todo do livro não se aproveita nem um mínimo, porém muito das observações isoladas. Assim deve-se procurar no mundo o melhor onde este se encontra. Se alguém é um bom observador e sente repulsa diante da tendência global encontrável em Moritz Benedict, nem por isso precisa rejeitar suas boas observações em detalhes. A sensação, portanto, tal como se manifesta no homem, é sentir volitivo ou querer sensível. Devemos, pois, dizer que no âmbito onde a esfera sensorial do homem se situa exteriormente, é na periferia de nosso corpo que trazemos nossos sentidos. Grosso modo, existe, de certa forma, um querer imbuído de sentimento e um sentir imbuído de vontade. Desenhando um esboço do homem, pode-se dizer que em sua superfície externa, peço levar em consideração o sentido esquemático de tudo isso. Temos a esfera sensorial, onde existe um sentir volitivo e um querer sensível. Ora, que fazemos nessa superfície se ambos se encontram presentes à medida que essa superfície corpórea é a esfera sensorial? Exercemos uma atividade que é meio sono e meio sonho. Um sono onírico, um sonho dormente, como podemos chamá-los também. Pois não dormimos apenas à noite, dormimos continuamente na periferia, na superfície externa de nosso corpo. Não discernimos totalmente as sensações como homens. Porque nas regiões onde se situam as sensações, nós apenas sonhamos dormindo e dormimos sonhando. Os psicólogos nem suspeitam que a mesma razão pela qual não podem compreender as sensações é aquela que também nos impede, ao acordarmos pela manhã, de trazer claramente os sonhos à consciência. Os senhores veem que os conceitos de sono e sonho têm um significado bem diferente além daquele que empregaríamos na vida comum. Nesta, só conhecemos o sono pelo fato de sabermos que, à noite, deitados no leito, dormimos. Não sabemos absolutamente que este sono é algo que possui uma difusão muito maior, sendo efetuado por nós continuamente também em nossa superfície corpórea. Só que aí sonhos se imiscuem intermitentemente ao sono. Estes, entre aspas, sonhos são as sensações sensoriais antes de serem captadas pelo intelecto e pelo pensar cognitivo. Aqui tem um desenho, é um perfil humano com três camadas. E está escrito esfera sensorial, sentir volitivo, querer sensível. Fim da descrição do desenho. No caso da criança, também devemos pesquisar a esfera volitiva e sentimental em seus sentidos. É por isso que enfatizamos tão fortemente o fato de, à medida que educamos a criança intelectualmente, termos de atuar também continuamente sobre a vontade, pois em tudo que a criança deve contemplar e perceber, temos de cultivar também a vontade e o sentimento. Do contrário, estaremos contradizendo veementemente a sensibilidade infantil. Só ao ancião, no crepúsculo da vida, é que podemos falar, pressupondo as sensações como já metamorfoseadas. Nesse caso, a sensação já se transformou do querer sensível para o pensar emotivo ou sentir pensante. Aqui a sensação se modificou em outra coisa, assumindo um caráter mais pensante e dispensando o irrequieto caráter volitivo, trazendo em si uma calma bem maior, perdão, trazendo em si uma calma bem maior. Só no caso do ancião é que podemos dizer que as sensações se aproximaram do conceito, do caráter ideativo. Esta sutil distinção na sensação não é feita usualmente pelos psicólogos. Para estes, a sensação senil é a mesma que a infantil, pois sensação não lhes parece mais que sensação. Esta é exatamente a mesma lógica que poderia ser adotado caso os senhores tivessem à sua frente uma navalha de barbear e dissessem: dois pontos, abre aspas. A navalha de barbear é uma faca e, portanto, cortemos carne com ela, pois faca é faca. Fecha aspas. Aí se extrai o conceito do âmbito do vocabulário, o que não se deveria fazer, e sim extrair o conceito do âmbito dos fatos. No caso da sensação, constataríamos que ela também vive, que perfaz uma evolução na vida, tendo na criança um caráter mais volitivo e no ancião um caráter mais racionalmente intelectual. Naturalmente, é mais fácil aos homens escolher tudo do âmbito das palavras. Por isso, temos tantos exegetas, o que pode causar uma horrível impressão. Uma vez tive a ocasião de escutar um colega escolar após algum tempo de separação. Havíamos frequentado a mesma escola primária. Eu fora para o liceu e ele para o curso de magistério. E ainda por cima, na Hungria, o que na década de 70 do século XIX significava alguma coisa. Encontramo-nos após alguns anos e conversamos sobre a luz. Eu já havia aprendido o que se pode aprender na física regular, que a luz tem algo a ver com oscilações no éter, e assim por diante. Isto podia ser considerado, ao menos, uma causa da luz. Meu ex-colega disse por sua vez, dois pontos, abre aspas. Nós também aprendemos o que é a luz, dois pontos, luz. É a causa da visão. Fecha aspas. Um duelo de palavras. Assim, os conceitos se tornam meras explicações de palavras. E pode-se imaginar o que, junto com isto, foi dado aos alunos, sabendo-se que o cavalheiro em questão teve de ministrar ele próprio como professor aulas a incontáveis discípulos até aposentar-se. Devemos libertar-nos das palavras e aproximar-nos do espírito das coisas. Querendo compreender algo, não devemos logo pensar na palavra, mas procurar as relações efetivas. Se procurarmos as origens da palavra Geist, espírito, na etimologia de Fritz Mautner, perguntando quando surgiu pela primeira vez, encontraremos seu parentesco com Gicht. Isso soletra Gicht, entre chaves, espuma, e com gás, gás, entre chaves. Esses parentescos existem, mas nenhum proveito especial se terá a partir disso. Infelizmente, muitas vezes é justamente esse o método empregado de maneira escusa, amplamente escusa, na pesquisa da Bíblia. Daí será a Bíblia aquele livro menos compreendido pela maioria das pessoas, especialmente pelos teólogos atuais. Trata-se, pois, de procedermos sempre de forma objetiva, não procurando obter um conceito de espírito a partir da etimologia, mas comparando a vitalidade corpórea infantil com a senil. É por meio dessa inter-relação dos fatos que obtemos conceitos reais. E assim só obteremos um real conceito da sensação se soubermos que na criança ela nasce como sentir volitivo ou querer sensível, ainda na periferia corporal, pelo fato de esta periferia infantil dormir e sonhar em relação à parte mais íntima. Portanto, os senhores estão plenamente despertos, não apenas no pensar cognitivo, mas principalmente apenas no interior de seu corpo. Na periferia corpórea, também dormem continuamente. E mais, dois pontos. Aquilo que ocorre ao derredor do corpo, ou melhor dizendo, na superfície do corpo, ocorre forma similar na cabeça, sendo que se intensifica ao máximo à medida que adentramos o interior do homem. No elemento muscular, no elemento sanguíneo. Lá dentro, o homem também dorme e sonha. Ele dorme e sonha na superfície, e dorme mais intensamente no íntimo, onde também sonha. Por isso, o que mais animicamente constitui um sentir volitivo, um querer sensível, nossa vida dos desejos e assim por diante, permanece em nosso íntimo um sono onírico. Afinal, onde é que vigilamos plenamente? Na zona intermediária, quando estamos totalmente acordados. Como vem, partimos agora do ponto de vista espiritual, ao empregar os fatos da vigília e do sono, também espacialmente, à configuração do homem. Sendo assim, podemos dizer que, desse ponto de vista, ele dorme em sua superfície e em seus órgãos interiores, só podendo estar totalmente vigil na zona intermediária, na vida entre o nascimento e a morte. Que órgãos, pois, estão desenvolvidos ao máximo nessa zona. Aqueles órgãos, especialmente na cabeça, que chamamos de nervos, o sistema nervoso. Este envia suas ramificações para a zona superficial externa e novamente para o interior. Aí se estendem os nervos e de entremeio situam-se zonas intermediárias, tais como o cérebro, sobretudo a medula espinhal na região dorsal e também na região lombar. Aí nos é dada a oportunidade de estarmos realmente bem despertos. É onde os nervos estão mais desenvolvidos que estamos mais acordados. Mas o sistema nervoso tem uma relação peculiar com o espírito. Ele é um sistema orgânico que, através das funções do corpo, tem continuamente tendência a decompor-se, a tornar-se mineral. Se os senhores pudessem isolar num homem vivo seu sistema nervoso do restante entidade glandular, muscular, sanguínea e óssea, poderiam até mesmo deixar o sistema ósseo junto ao sistema nervoso. Essa parte do homem vivo já seria cadáver, continuamente cadáver. No sistema nervoso ocorre continuamente o perecer do homem. Esse é o único sistema que não tem relação alguma com o anímico espiritual. O sangue, os músculos, etc., sempre têm essa relação de forma direta, o que não sucede nem indiretamente no caso do sistema nervoso. Este só tem relações com o anímico espiritual, pelo fato de desligar-se continuamente da organização humana, não estando presente porque está sempre em decomposição. Os outros membros orgânicos vivem e por isso estabelecem relações diretas com o anímico espiritual. O sistema nervoso está sempre morrendo e dizendo ao homem, dois pontos, abre aspas, podes desenvolver-te porque eu não te ofereço qualquer obstáculo, pois não me faço presente com minha vida. Fecha aspas. É este o detalhe peculiar. Na psicologia e na fisiologia, os senhores encontram exposto que o órgão transmissor da sensação, do pensar e principalmente do anímico espiritual é o sistema nervoso. Mas por que este constitui esse órgão transmissor? Só por estar continuamente retirando-se da vida, por não oferecer qualquer obstáculo ao pensar e às sensações, por não estabelecer ligação alguma com os membros, por deixar o homem vazio quanto ao anímico espiritual no local onde se encontra. Para o anímico espiritual, os locais dos nervos são simplesmente espaços vazios, onde ele pode, portanto, entrar. Devemos agradecer ao sistema nervoso o fato de não se interessar pelo anímico espiritual, de não fazer nada do que os fisiólogos e psicólogos lhes atribuem. Caso sucedesse apenas por 5 minutos o que, segundo as descrições desses entendidos, os nervos devem fazer, durante esse tempo nós nada saberíamos do mundo e de nós próprios, estaríamos dormindo. É que os nervos fariam como aqueles órgãos que transmitem o sono, que transmitem o querer sensível e o sentir volitivo. O fato é que hoje em dia se enfrenta alguma dificuldade ao descobrir o que é a verdade na fisiologia e na psicologia, pois as pessoas sempre dizem, dois pontos, abre aspas, você põe o mundo de cabeça para baixo, fecha aspas. A verdade é apenas que elas estão de cabeça para baixo e que é preciso colocá-las sobre as pernas por meio da ciência espiritual. Os fisiólogos dizem que os órgãos do pensar são os nervos, especialmente o cérebro. A verdade é que o cérebro e o sistema nervoso só têm a ver com o pensar cognitivo, justamente por estarem permanentemente excluindo-se da organização do homem, fazendo com que o pensar possa desenvolver-se. Observem agora algo com precisão e, por favor, concentrem bem seu raciocínio. Na periferia do homem, onde se encontra a esfera sensorial, ocorrem processos reais que permanentemente se inserem nos acontecimentos do mundo. Admitam que a luz atue sobre o homem através do olho. No olho, isto é, na esfera sensorial, ocorre um processo real, um processo físico-químico. Este se introduz no interior do corpo humano, atingindo aquele âmbito íntimo, abre chaves, a parte escura do desenho, a página 91. O desenho que eu descrevi anteriormente. Fecha observação, fecha a chave. Eu vou retomar esta frase. Este se introduz no interior do corpo humano, atingindo aquele âmbito íntimo, onde novamente sucedem processos físico-químicos. Imaginem agora estarem diante de uma superfície iluminada, de onde raios luminosos incidem sobre seus olhos. Aí ocorrem novamente processos físico-químicos, que prosseguem para o interior do corpo, atingindo a natureza muscular e sanguínea. Pelo meio, uma zona permanece vazia pela ação do órgão nervoso. Nela não se desenvolve qualquer dos processos ocorridos nos olhos ou no interior do homem, processos que são autônomos. Aí tem continuidade o que existe lá fora. Dois pontos. A natureza da luz, a natureza das próprias cores e assim por diante. Em nossa superfície corpórea, onde se localizam os sentidos, temos, portanto, processos reais dependentes do olho, do ouvido, do órgão térmico, etc. Processos semelhantes existem também no interior do homem, mas não nos entremeios onde os nervos se difundem. Esses deixam o espaço livre, e aí podemos dizer com o que existe lá fora. Perdão, e aí podemos viver com o que existe lá fora. O olho modifica a luz e a cor. Onde, porém, temos nervos, onde somos vazios em relação à vida, aí a luz e a cor não se alteram. Aí nós vivemos com elas. É só em relação à esfera sensorial que estamos separados de um mundo exterior. No íntimo vivemos, como numa concha, com os processos externos. Aí nós mesmos nos tornamos luz. Nós mesmos nos tornamos cor. Aí se difundem os processos porque os nervos não constituem obstáculo algum, como o sangue e o músculo. Agora chegamos a perceber o significado disto. Nós estamos despertos em relação a um espaço vazio existente em nós e relacionado com a vida, enquanto na superfície externa e no íntimo sonhamos dormindo e dormimos sonhando. Só vigilamos totalmente numa zona situada entre a periferia e o centro, falando em sentido espacial. Observando, porém, o homem do ponto de vista espiritual, devemos relacionar também seu aspecto temporal à vigília, ao sono e ao sonho. Aprendendo algo, os senhores o assimilam em seu estado de plena vigília. Enquanto se ocupam com isso e pensam a respeito, o assunto está presente em sua vigília. Então, os senhores passam a outra esfera. Outro assunto prende seu interesse, sua atenção. O que se passa com aquilo que aprenderam antes e do qual se ocuparam? Eu vou reler esta frase como uma pergunta. O que se passa com aquilo que aprenderam antes e do qual se ocuparam? Começa a adormecer, e quando os senhores o recordam, desperta novamente. Os senhores só compreenderão corretamente estas coisas se substituírem todo o palavrório encontrável nas teorias psicológicas, explicando o lembrar e o esquecer por conceitos reais. O que é lembrar? É o despertar de um complexo ideativo. E o que é o esquecer? O adormecimento do complexo ideativo. Aí, os senhores podem comparar o real com o realmente vivenciado, e não apenas dispor de explicações vocabulares. Refletindo sempre sobre vigília e sono, percebendo a si próprios adormecendo, ou vendo outra pessoa adormecer, tem então um processo real. Relacionam o esquecimento, essa atividade anímica interior, com esse processo real, não com qualquer palavra. Comparam ambos e concluem que esquecer é apenas adormecer em outro âmbito, como também lembrar é apenas despertar em outro âmbito. Só se pode chegar ao conceito espiritual do mundo comparando o real com o irreal, tal como é preciso comparar a idade infantil com a senil para realmente relacionar o corpo e o espírito, ao menos nos primeiros rudimentos. Comparem também a lembrança e o esquecimento, procurando relacioná-los com algo real, com a vigília e o sono. Eis o que será infinitamente necessário para o futuro da humanidade. Dois pontos. Que os homens se dignem entrosar-se na realidade. Hoje, as pessoas pensam quase só em palavras e não na realidade. Quando ocorreria aos sentidos de um homem de hoje o real, que está no nosso alcance ao falarmos de lembrança, o despertar? Ele poderá ouvir todo tipo de palavras para definir a lembrança, mas não pensará em extrair essas coisas da realidade, do assunto em si. Os senhores acharão, portanto, compreensível, ao se apresentar às pessoas algo como a trimembração, totalmente auferida da realidade e não de conceitos abstratos, que essas pessoas a considerem inicialmente incompreensível, por não estarem habituadas a auferir as coisas da realidade. Elas não ligam qualquer conceito a essa auferição. Menos ainda o fazem, por exemplo, os dirigentes socialistas em suas teorias. Eles representam o ponto final, a última manifestação decadente da verbosidade. As pessoas acreditam, na maioria, entender algo da realidade. Quando, porém, começam a falar, vêm com a mais vazia retórica. Esta foi apenas uma observação de entremeio, relacionada especialmente com a mentalidade da época atual. Mas o pedagogo precisa compreender também a época em que vive, pois tem de compreender as crianças dessa época que lhe são confiadas para a educação. Fim da sétima conferência.